Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões.
Por exemplo, eu trabalho na Barra Pita, que temos aqui a favorita.
Eu tenho uma na bolsa.
Que é com pistilo de açafrão. E aí, eu tenho uma dificuldade nessa comunicação e dá-lhe marketing. Ainda bem que eu sou uma especialista em marketing, mas mesmo assim...
Veio o livro, inclusive, eu quero autógrafo, ela trouxe plastificado.
Acho que vale contar aqui que a Ânima nasceu como dentro dessa comunidade que eu tinha. Eu lancei uma comunidade chamada Curadoria Online na pandemia, que era para ajudar criativos, então... Para seres curiosos que nascem para descobrir. Então, todo esse pessoal criativo, de fotografia, que não podia trabalhar na pandemia, ou, né, arquitetos, enfim. E eu estava ajudando eles a criar uma marca online. E aí, eu lancei uma live por semana, assim, que eu falei, vou criar uma coisa que não existe, arregaçar a manga com vocês, e vocês vão acompanhar passo a passo. Não tinha nem nome. Mas era a Ânima nascendo ali. Tanto
Ai, que
eles foram os primeiros a experimentar. Tô me batendo aqui, tô vendo que tem eco. Quando o pessoal comprou o livro, eles receberam a primeira mostrinha de doce inteligente. Eles acompanharam todas as pesquisas. A gente tinha em torno de umas 400 pessoas nas lives. Então, foi muito legal. Mas esse é o nosso desafio. Quando eu vou nas feiras e apresento a Barra Pita com um pistilo de açafrão, todo mundo... Ah, cúrcuma!
Ah, sim!
E aí, eu já fico assim...
Não é...
Venha, senhora paciência, comigo.
E o óbvio porque... precisa ser dito. A gente sempre fala aqui, né?
Porque a gente tem que repetir 10 milhões de vezes. Não importa.
Gente, o pistilo de açafrão, só pra vocês saberem, quando eu estive na Índia, eu comprei 2 gramas. 2 gramas, que é um tanto, porque ele não pesa nada, né?
Exatamente.
Um potinho. E assim, era $40 a grama. O grama.
Exatamente.
É um absurdo de caro.
Uhum.
E o cheiro, você põe um pistilo, ele tá infesta
ótimo.
A casa inteira.
Imagina
uma delícia.
Comparar isso com a cúrcuma, mas só para efeitos de explicação, qual que é a diferença? O pistilo vem de uma flor azul que tem que estar aberta para ser colhida, como se fosse um pólen no meio dela. Então, assim, para você conseguir um punhado de açafrão, precisa de muitas, muitas flores que, né, deram o pólen e que você consegue tirar com ela aberta ali às 11 horas da manhã, digamos.
É um efeito da natureza mesmo.
Então, e qual que é a diferença pro cérebro, que é o foco da Ânima? O pistilo de açafrão passa a barreira hematoencefálica.
Uhum.
A cúrcuma tem vários efeitos maravilhosos, inclusive para os ossos, para...
Fígado.
Vários outros efeitos no corpo. Mas como o meu foco é cérebro, por tudo que eu estudei e vi que o cérebro não estava sendo bem cuidado pela nossa rotina diária hoje, né? E aí eu foquei nesses que são mais comprovados em trabalhar com ter um efeito direto no cérebro. E o açafrão, ele tá sendo assim, ele tá despontando com um potencial antidepressivo igualado aos antidepressivos artificiais. Então, isso é muito
Posso contar?
Interessante.
Minha benção, viu? Porque é muito bom saber
Não,
disso.
Eu tenho TDAH e consumia Concerta, Venvance, séculos, mais de 15 anos. Quando a Camila me apresentou os chocolates, falei, bicho, eu vou tentar. Falei com meu psiquiatra, obviamente, eu não fiz nada na louca, né? Ele falou, você é uma paciente controlada, você não surta, você não tem pira, vai lá e tenta. O máximo pode acontecer é não fazer o efeito que o Venvance te dá de gás durante o dia e tal. Nunca mais tomei Venvance, só pra vocês saberem, já tem, que, 2, 3 meses.
Ai, meu Deus!
Nunca mais. E assim, não tô falando de alegria, porque eu ando mesmo com uma barrinha, eu como um bombom de manhã, que é muito saboroso.
Eu comi também.
Você comeu, né?
Eu trouxe pra gente...
Delícia!
Né, ter um gás aqui.
E aí,
gás,
ao longo
viu?
Do dia, se eu vai assim, me baixando a vibe assim,
olha.
Ó, apesar dela dizer, é um por dia... Eu sou estricnada e preciso de 2. Então, eu como um bombom de manhã e uma barrinha à tarde. Ou ao contrário.
Ah,
a Ana quica. Se ela comer meia barrinha, ela tá
dela.
Quicando.
É, mas eu fazia isso. Aquele que você me deu, eu já tava também num outro rolê também de despertar o corpinho também, né? Mas deu um gás, assim.
Dá um baita gás.
Fiquei mais...
E ajuda no foco. Aí é que tá o grande negócio.
Exato.
Porque o meu medo era eu ficar com gás e querer dançar na loja, que é o que eu mais faço, né?
O TDAH vai, né?
Mas ele traz uma felicidade mesmo, assim, um conforto, assim, de você ser quem você é.
E não atrapalha o sono, gente. É.
Um efeito que eu gosto muito dos inotrópicos naturais e que se diferenciam dos artificiais é o adaptógeno. Então, ele vai se adaptar com a tua necessidade. E, na Barra Pita, a gente trouxe o Pita, que eu sou muito Pita. Uhum. E aí, o que a Barra Pita faz comigo? Ele acalma o meu Pita. Então, eu trouxe até a cor azul para tentar trazer, assim, para pessoas que são Pita. Vai dar aquela calma necessária, porque se eu não tiver a calma...
Não vai.
Realmente, a cabeça, vocês viram aqui, vai. Uhum. Então, esse é o efeito que acontece pra mim. Mas quem não tem o Pita, que é um dosha de água lá, como é que...
Ah, voltem dois episódios e ouçam a Aline falando. Eu não vou me meter a tentar explicar uma coisa
então,
que não é.
Então, quem não tem o Pita, que é esse de fazer e tem o fogo, né? Vai ter um efeito diferente pelo adaptógeno do chocolate. E aí ele consegue, pelo contrário, ter uma atividade maior, uma vontade de fazer. E isso é a coisa mais fabulosa que eu tenho.
Ele é um regulador de doshas.
Exatamente.
Resumo.
Regulador de humor.
Quem ficou curioso para a alimentação da Aline, junta com o chocolate da Camila e resolve a vida.
Sim,
e
é gente, bom você, doces, né? Inteligentes no Instagram, exato. Por favor, acessem agora.
E agora uma coisa que é importante é o autoconhecimento, né? Uhum. Porque às vezes essa... Eu achei muito sábio o que você falou, que da coisa que pode prejudicar. E lembrei de uma terapeuta floral que inclusive veio nos primórdios aqui do Culto Cado. Você estava junto, a Cris.
Ai, Cris é maravilhosa.
Cris é maravilhosa, bruxona, maravilhosa. E ela é estudiosa dos florais, né? E ela falava sempre, assim, tudo que vem da natureza, toda erva, todo cogumelo, tudo que vem da natureza tem alto poder curativo, mas também pode te destruir. Tudo que te... cura,
não pode
destrói.
Esquecer que o veneno é a dosagem.
Exato.
E assim surgiram os remédios. Isso é uma coisa que as pessoas, elas têm essa mania de dizer, ai, não, mas o que é natural não tem tanto efeito, não tem tanto resultado, meus amores.
Tem tanto quanto.
O remédio só existe como existe por uma questão, assim, de financiamento petrolífero e tudo mais. Não caia no engodo, sabe?
Então, vale a pena primeiro conhecer aí as suas
emoções.
E às vezes
a gente tá pagando pelo natural que tá só...
Fantasiado de sintético.
Exatamente. Então, acho que vale muito a pena isso. A gente conhecer as nossas emoções primeiramente, conhecer as propriedades e daí um bom profissional, uma pessoa que pesquisa, né? Cientista, que vai atrás das coisas... Procure esses profissionais que sabem, têm propriedade de... Ah, essa tua emoção aqui, essa tua falha genética, esse teu caminho que tá meio conturbado, a gente entra com isso aqui. Uhum. Porque a gente se automedicar, embora seja muito possível, tem que ter muito estudo também, muito conhecimento, não só informação do TikTok.
E aí, o que acontece? Que eu vejo, Camila já deve ter visto muito também, a gente já presenciou, né? Ah, não, eu não uso mais o natural, porque eu tive isso, porque eu tive aquilo, porque me saiu isso, porque me aconteceu aquilo. As pessoas também não têm a paciência de entender que você sair do lugar, do comum, do McDonald's e da Coca-Cola, para ir para uma alimentação ayurveda...
Um novo estilo de
uma coisa,
vida, né?
Requer adaptação.
Exatamente.
Não é todo novo caminho, só porque é natural e mais saudável, que vai começar do dia para noite, você vai ver arco-íris na rua.
É caminho só de flores.
Né?
É.
Apesar dos adaptógenos, a gente também precisa ter a consciência adaptógena, né?
É bom dizer aqui, primeiro, que não tem nada milagroso, não existe nada milagroso, não tem pílula milagrosa. Até porque faz parte que você esteja disposto a se abrir para um novo estilo de vida. Que a primeira coisa que tem que regular, gente, que assim, como eu tenho duas filhas pequenas, para mim fica muito fácil de ver, é o sono. Meu Deus, eu levei... Minhas filhas dormem às 7, acordem às 7. Tá? Não sei quem consegue fazer isso, mas eu botei como prioridade. Tô conseguindo há 8 anos fazer isso. Mas elas foram um dia no shopping, 8:30 da noite, e falaram, mamãe, o que as pessoas estão fazendo? a praça lotada, praça de alimentação lotada. Como eles comem à noite? E aí, eu assim, fiquei pensando, realmente, todos os jantares, tudo acontece à noite. A gente tem essa sociabilização à noite, uhum, e é. Que é muito difícil para o nosso corpo. Sim. Totalmente contrário ao ciclo circadiano. Então, começa assim, com passos que a gente deixa, né, bem difícil de você visualizar, mas que tem impacto completo no nosso corpo. E a segunda coisa que eu queria trazer é que nessa história toda que eu estava contando em como eu cheguei nos doces inteligentes, é importante dizer que o autoconhecimento está como base de tudo. Então, por mais que meu pai estivesse passando por uma doença, minha filha estivesse passando por uma doença, quando eu ia no terapeuta Reiki, ele fazia eu pegar as bolinhas lá, adivinha qual que ela era a bolinha mais pesada? Era do meu profissional. Então é muito fácil, né? Tá acontecendo um negócio terrível na nossa vida, a gente vai lá e se vitimiza também, uh-huh. né?
E bota a culpa em todas as outras
todas
coisas.
Todas as outras
menos
coisas
nas nossas
estão
escolhas.
Acontecendo por causa daquilo. Não, gente. Que as mortes que aconteceram ali realmente foram minhas. E aí a gente entra no papo autoconhecimento, que vocês devem entrar em todo isso.
Sempre.
Que autoconhecimento é tudo.
É tudo, e assim, também não resolve em uma terapia, é uma caminhada árdua que toda vez a gente vai fazer, eu vou fazer outro tipo de terapia, adivinha em qual problema que eu chego de volta? No mesmo. É. Eu falei, nossa, esse que eu já lidei algumas vezes.
Mas e aí o autoconhecimento também não é só, é testar, né? Novas formas de estar nesse lugar que te pesa, por exemplo. Sessão de terapia aqui, você falou do profissional, e aí escuto e tenho escutado nas últimas semanas muitas mulheres. A gente sempre vem com essa coisa do nosso lado profissional, sempre tá um pouco abalado. E é interessante porque ele mexe tanto com a nossa independência financeira, quanto com a nossa autonomia financeira. Ai, olha.
Que linda.
Olha,
maravilhosa,
Isabel.
A rainha fazendo jus.
Ganhamos autonomia de água aqui.
Ganhamos autonomia da rainha da rádio. Essa
olha.
Era a Isabel Schmelli. Ela é a dona da porra toda.
É. E que faz o negócio girar.
Faz o negócio girar e ela é o quê? Ela é psicóloga. Analista, mestre, ela é assim, uma deusa, uma louca e uma feiticeira. Maravilhoso, mas voltando, a gente mexe com essa coisa do profissional, né? Que é com a independência financeira de nós mulheres e com a nossa autonomia financeira. Porque por mais que você tenha todos os recursos que te fazem ser uma mulher independente financeiramente, a nossa autonomia sempre é contestada porque a gente divide, né?
Uhum.
As decisões de tomada de decisão com a nossa família, porque o cuidado sempre está com a gente. Veja o que te levou a estudar. A doença do seu pai, a doença da sua filha. Você estava tentando cuidar da família. E aí, assim...
E aí, e a gente exerce muitos trabalhos não remunerados, não só as mães,
não,
né? Hoje até eu postei um vídeo sobre... Mas as mulheres em si, porque a gente tem o espírito cuidador. Então, se você não tem a mãe, você vai ter um cachorro, você vai ter uma amiga.
Os dois lados, né? Incutido e não incutido.
É, um negócio...
Mas a gente tem, mesmo que não seja incutido, acho que faz parte um pouco do design fisiológico emocional da mulher.
Sim, até porque a gente gera, a gente recebe as coisas para alquimizar, né? Porque é a coisa mais possível alquimizante do que a gente poder gerar uma vida, assim. Esse é o maior poder. E mesmo que você não gere vida...
Você tem esse potencial.
Você tem esse potencial e você... com certeza gera outras mil coisas tão incríveis quanto filhos. Mas assim, voltando nisso, do autoconhecimento, para nós é um pouco mais difícil a gente mergulhar nisso, daí eu até vou aproveitar aqui o lugar da Camila empreendedora, né? Porque é um terreno espinhoso, né? Assim, no trópico, uma bicha grilice, quase beirando uma...
É a
né?
Porta.
É um negócio super revolucionário, assim, quando você volta a uns passos atrás, nossos antepassados faziam isso com um propósito. Então, vamos voltar para esse lugar aqui. Desafios para você, assim, mãe, empreendendo nesse lugar da criatividade, que também não é bolinho, e traz esse assunto ainda tão
delicado.
Tão delicado. Como é para você isso?
Tem que gostar de desafio, né? É uma parte da minha característica é ser empreendedora, porque o primeiro curso do próprio, do Sebrae, e aliás, todo mundo que quer empreender, eu indico o Sebrae, adivinha com quantos anos?
14.
13 anos. 13 anos. Primeiro curso do Sebrae.
Eu lembro quando eu conheci a Camila, eu e minha mãe, eu conversei muito com ela, minha mãe também. Daqui a pouco, a hora que ela saiu lá da loja, todo mundo fez assim, ó. Tipo, será que ela é de verdade? Ou ela vai entrar numa espaçonave e vai voar? Tipo, ela é real, todo mundo aqui viu.
Então, fui muito precoce, porque dos 13 aos 16 eu trabalhei só na Renner. Criei uma própria lojinha de roupa. Trabalhei em padaria, em papelaria. Depois fui pra Anshan. E aí fui pro TJ, assim.
Tudo a ver.
Ainda faltou coisa, teve ciência da tecnologia no meio. Ou seja, pouca coisa, né? Você tem dois jeitos de olhar. Uau, ela é super adaptável e flexível. Uau, ela não cumpre nada, porque fica três
meses. Ela não se acha.
Fica pulando.
É uma perdida.
Lugar. Então, imagina as críticas. Né? Bem de leve.
Né?
Então, sempre teve essa parte da minha vida que eu tive que lutar. Eu me vejo muito, porque até da onde eu vim de uma família dos dois pais professores públicos. A gente morava num apartamento de favor que era com um quarto dividido para nós quatro. Eu, minha irmã, meus pais, a gente puxava a cama, um colchão para a sala para eles dormirem. E eu tava nesse modo, que hoje eu entendo que é um modo que quase todo brasileiro tem, que é lutador.
Sobrevivência.
Sobrevivência total. Então, com 14 anos, eu me apaixonei por Nietzsche. Descobri que ele escreveu o maior livro dele com 14. Eu já tava, assim, atrasadíssima. Falei, o que tá acontecendo?
Por que eu ainda não escrevi um livro?
Foi a Lina.
E aí, com 17, eu entrei, sim... pouca coisa. Com 17 entrei na faculdade, com 18 lancei meu primeiro livrinho ali, que tive artigo, a FAI me ajudou a publicar o artigo, mas eu estava muito atrasada, veja.
4 anos atrasada na primeira publicação.
Comparando a régua dela, você que fica aí se comparando a
com
Grazi.
Gente do Instagram?
Como que é o nome daquela popozuda? Altura Feliz.
As nossas influências.
Ai, tem uma. Vamos lá, você que fica, Graciane. Você fica aí com a Graciane e se compara com Nietzsche, gente.
Aos 14, tá? Levantar sua régua, aumente sua régua.
E é uma coisa também muito interessante desse processo de autoconhecimento e da maternidade é que eu cresci achando que não ia ser mãe. Primeiro, fisiologicamente, eu menstruava uma vez no ano. Achei que, né? Não achei que era ovário policístico por causa da alimentação. Achei que era um sinal divino de que meus projetos seriam outros e tava tudo bem. Meus livros.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução perdida.